Atenção para três demonstrações de carinho com o novo estagiário do Milkshake Sem Gelo.
Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Ai! 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 Ai, caralho!
Ô, moço, passa uma pomadinha aí, um gelinho, que aí pode ser que melhore. E está começando o 300ml, o podcast do milkshakesemgelo.com.br.
Começando o... Que número é esse, hein, Maguila? Eu tô perdido aqui, meu velho, me ajuda.
1489?
Não, 16, o 16º episódio do 300ml. Eu sou o Bruno Lombardi, tô acompanhado aqui da enciclopédia dos games, o Maguila.
E olha nós aqui de novo.
E com a gente aqui, ele que recentemente assinou um contrato de estágio voluntário sem tipo, qualquer tipo de remuneração, nem vale transporte ou alimentação, Cauê Monstro.
Opa, não, peraí. Sem pagamento, sem vale transporte?
É, foi o que você assinou, você devia ter lido as linhas com as letras minúsculas.
Agora já era, Champion. Oh,
malditas letras minúsculas.
É assim mesmo, cara, é assim
paciência,
mesmo.
Paciência, né?
Você que tá ouvindo aí, nosso ouvinte... Ouvinte esperto.
Ah, meu pai.
Esse negócio de adjetivo funciona. Vou insistir nessa porra aí. Eu vou insistir nisso aí. Mas enfim, você que tá ouvindo, a gente tem coisas fantásticas pra gente comentar hoje. Os destaques. Temos aqui os indicados ao Emmy de 2014.
Game of Thrones.
É, tá bom, o Maguila. Tá bom. Não se empolga muito não, velho. Temos aqui um remake que vai dar o que falar. Isso aqui vai ser uma bomba no cinema, cara. Eu tô vendo um recorde de bilheteria.
Ah, claro, eu também.
Tá bom.
Temos aqui um cara aí, desenvolvedor de games, conhecido por ter feito Mega Man, tá pedindo mais dinheiro pra continuar o seu jogo.
É, virou caridade essa porra.
Temos também novidades sobre o 89º jogo da série do Assassin's Creed. Mas é isso aí. Não vou ficar dando muita dica pra vocês, não. Quero que vocês escute até o final. Agora vamos para a parte dos nossos agradecimentos, comentários e tudo, jabás e tudo mais. Começando aqui, essa parte um pouco mais séria, você provavelmente se acompanha o nosso Facebook, deve ter visto lá uma postagem de que a gente fez um especial comentando aí a última temporada de Game of Thrones. Infelizmente, a gente teve um monte de problema aqui e esse episódio não saiu quando a gente gostaria. E a gente sentou aqui, fez uma reunião e percebeu que não valeria a pena mais fazer o episódio. E por isso a gente está pedindo aqui desculpas publicamente para você ouvinte e pedir desculpas aqui publicamente pro Guilherme Kalel e pro Robson Senpai do Desventura Cast, que participaram dessa gravação com a gente, se dispuseram a ficar aí até 3 e não sei quanto da manhã gravando. Eu peço de verdade, espero que vocês compreendam, não foi por vontade, foi infelizmente um acaso, e espero que vocês continuem acreditando no projeto 300ml e do Milkshake Sem Gelo, que a gente possa se reunir uma outra vez para gravar um outro episódio. Feito aqui nosso pedido de desculpa, tem um outro recado que é importante, que você, a gente gosta de fazer tudo com muita transparência por aqui. O Thiago tá cheio de trabalho, felizmente tá pegando muito freelance para fazer, e não tá tendo tempo para ajudar a gente com a edição do podcast, mesmo para gravar. Então ele pediu um tempo, a gente também sentou e conversou, e resolveu que seria melhor que ele apenas participasse como um convidado, não tivesse tanta responsabilidade aqui no Milkshake Sem Gelo. E por isso, a gente está trazendo o Monstro, que já gravou com a gente, é um cara, gente fina pra caramba.
Há controvérsias.
Há controvérsias. Né, tem que fazer um social. E dizer que agora o Monstro passa a ser fixo do 300ml, vai ajudar a gente a comentar as notícias aí de cinema, de games, você está acostumado a ouvir aqui. Dito isso, manda aí pra gente o nosso jabazinho, diga nosso e-mail.
Agora eu tive que estudar, né? Fui cobrado aí. Vamos lá. Nosso e-mail é podcast@milkshakesemgelo.com.br.
Puta que pariu, finalmente.
Aleluia. Tá até vendo, que tá parou de fazer aquele papelzinho ridículo.
Não. O papelzinho ainda tá aqui.
Ah, Cristo.
O que mais tem aí? Se a pessoa quiser falar com a gente no Facebook, moço, encontra a gente aonde?
O Facebook é o facebook.com/milkshakesemgelo.
Mano, se ele acertar o Twitter.
Então, eu tô
pago
tô esperançoso
breja,
agora, cara. Eu tô esperançoso aqui. E o nosso Twitter, monstro?
Olha, o Twitter você pode localizar ele de duas maneiras diferentes. Ou pelo twitter.com/shakesemgelo, ou apenas o @shakesemgelo se você já tiver o Twitter.
Caralho! Ele acertou tudo!
E essa é a prova definitiva de que Deus existe e milagres acontecem o tempo todo.
Agora vem as responsabilidades,
esse,
né?
Esse episódio será beatificado.
Agora, falando com você, Maguila, já que você resolveu se manifestar um pouco, se o cara quiser acompanhar a gente fielmente, baixar todos os episódios, o que ele tem que fazer?
Ele pode acompanhar todos os nossos episódios no podflix.com.br ou no youtuner.co.
Isso, links corretos, tudo certinho aqui na postagem desse episódio.
Exatamente.
Entrou lá, tem o link. E o link mais importante é o do nosso feed. Você pode assinar o nosso feed no iTunes, no seu celular, no seu tablet, em qualquer tipo de agregador de feed. Não, monstro, não é nada de agregar valor pro rei do camarote.
Chega.
Não se adianta
essa piadinha. Chega essa piadinha, caralho.
Mas é isso aí, se você assinar o nosso feed, assim que o episódio está disponível, você viu que está atrasando um pouco esses últimos tempos, o episódio entrou no... foi publicado, você recebe automaticamente. Não tem que ficar conferindo o site nem nada. Mas é importante que você visite o nosso site. Aonde, Maguila?
Galera, pode encontrar a gente no www.milkshakesemgelo.com.br.
É isso aí. Tudo que você escuta a gente comentar aqui tá linkado na postagem. É só você entrar lá no nosso site e dar uma conferida. Você pode entrar lá e comentar também. Mas tá enrolado pra caralho. Já pedimos desculpa, já apresentamos um integrante novo.
Chega, né?
Já fizemos nosso jabazinho.
Vamos começar
pro que interessa.
Logo, caralho.
Vamos pro bloco do cinema. De volta agora no nosso bloco de cinema. A gente vai começar aqui falando do M2014. Vamos falar um pouquinho sobre alguns dos indicados. Não vou falar de todos, porque é uma lista infinita, velho, de nomes.
Gente pra
caralho. Números. E, porra, se a gente fizesse isso, a galera reclama que o podcast tá ficando mais longo. Não ia ser, né? Enfim. Bom, o que você tem que saber, basicamente, a HBO dominou o M. Mais uma vez, os caras lideraram as indicações esse ano
pra
com 99 variar. Indicações, sendo que 19 são de Game of Thrones. É, a gente tem aqui também, além do Game of Thrones com 19, a gente tem a minissérie Fargo, que foi produzida pelo canal FX, do grupo Fox, com 18 indicações. Eu não assisti essa minissérie, mas tem 18, deve ser grande coisa. Não sei nem, pra dizer a verdade, qual é a história disso. Porque eu não tenho TV a cabo. Eu me contento com o Netflix. E aí agora eu posso falar de um assunto que eu estou dominando. O Netflix conseguiu uma quantidade também muito impressionante de indicações. Ele conseguiu 31. Principalmente com Orange is the New Black, que é uma série que eu adoro. E House of Cards, também é uma série muito boa com Kevin Spacey. Outras séries também que merecem a gente comentar aqui rapidamente. Breaking Bad, que conseguiu 16 indicações, entre elas de melhor série dramática e de melhor ator com Bryan Cranston, também conhecido como Mr. White. Temos aqui o Saturday Night Live, aquele programa de comédia, uma comédia americana, né, com quadros, com sketches maravilhosas, com 14 indicações.
É, acho mais ou menos Saturday Night Live.
Ah, é legal, acho... cara, é divertido. Alguns não são todos, né? Alguns são muito bons.
Americana é boa.
Mas se você fizer uma média, é legal, cara.
Se você for levar em consideração a brasileira...
aquela brasileira...
Ah, não, aquela brasileira é ridícula.
Esquece isso.
Eu acho que a americana já foi melhor. Acho que hoje ela tá...
É, bom, não sei, faz tempo que eu não assisto, eu disse que eu tô sem TV a cabo, mas eu gostava, não era a pior coisa do mundo.
Caralho, Bruno, faz um gatunete aí,
velho. Não, a gente... atenção, o milkshake sem gelo não encoraja nenhum tipo de pirataria. Né? Enfim, é só o que eu vou dizer, não vou falar muito pra não correr perigo. É, outra série também que tá dando, teve bastante indicações aqui, Cosmos, que é aquela série sobre ciência, sobre o universo, fantástica, com imagens excelentes. Eu só tô dizendo isso porque eu uso comentários, eu não assisti, porque eu não tenho TV a cabo e não uso pirataria.
Panos quentes.
Mano, fala nada não, mano. Eu não tô aí. É, temos aqui também a série Sherlock, True Detective, que, se não me engano, é da HBO. É, e, deixa eu ver aqui, Downton Abbey. Também foi muito bem. Com 12 indicações, todas essas que eu disse por último. Então, Cosmos, Downton Abbey, Orange is the New Black, Sherlock, True Detective, 12 indicações cada uma. Tem muita coisa legal, mas ainda temos como melhores séries, principalmente de drama, né, que é um gênero muito forte. Temos ainda o Mad Men, aí tem comédia com Big Bang Theory. A gente não vai se estender muito aqui, galera, porque é muito nome, é muita gente. A lista com os indicados está no nosso site. É só você entrar lá e dar uma conferida em detalhes. Vamos passar para a próxima matéria, que aí eu vou dizer que isso aqui vai mudar o cenário do cinema, cara. Isso aqui vai justificar toda essa onda que vem rolando dos remakes e dos reboots. Isso aqui vai justificar todo esse processo, cara. A gente teve tudo aquela merda para chegar nisso aqui. O filme em questão é nada mais nada menos que um clássico. Dumbo! Dumbo vai ganhar um remake, cara. Dumbo vai ganhar um remake, galera. Olha que fantástico. E o melhor não é isso. O melhor é que Dumbo ganhará um remake live action. Ó, presta atenção. Live action.
Live
o Dumbo
action
em CG. E o roteiro escrito por Aaron Kruger, que é nada mais, nada menos que o roteirista de Transformers, cara. Transformers! Qual é a chance disso dar certo? Me diga, cara, qual que é a chance disso dar certo? Você tem um elefante em computador, pessoas e o roteirista do Transformers, cara.
A única chance disso dar certo, é se voltar aos Transformers igual tinha no desenho antigamente, que tinha...
Beast Warriors.
Exatamente. Ah, o Dumbo vai ser um Transformer.
Cara, eu já sabe o que eu imagino disso? Que o Dumbo vai ser um alienígena.
Ai, pronto. Lá vamos nós.
Não, olha só. Tô dando uma força pro cara pra fazer o filme ficar bom. O Dumbo é um alienígena que encontra uma família humana live action, né? Essa pessoa.
Uhum.
E aí o que acontece? Eles descobrem que o Dumbo está envolvido numa trama intergaláctica para dominar o mundo. Só que o Dumbo não quer isso, ele quer salvar a humanidade. Ele vai vestir uma capa vermelha. Não, isso é um super-homem. Não sei como consertar isso, cara. Muita merda no lugar.
Eu já ia
só
perguntar, de onde você tá tirando isso? Na hora que entrou a capa vermelha, eu percebi que...
Não, é sério, vai, Maguila, fala alguma coisa disso, por favor, cara. Tenta salvar essa merda.
Salvar o quê? Isso aqui vai ser uma merda, velho.
Porra, eu não sei nem o que falar disso, cara. Eu achei isso engraçadíssimo. E eu vou ler aqui a informação que saiu no Hollywood Reporter, dizendo que o longa, ele vai adaptar a trama original do Dumbo, que é de 1941. E vai adicionar uma família humana como um paralelo à família do elefante. Sério, cara, eu não sei como isso vai rolar.
Vai ser,
cara,
tipo um Tarzan ao contrário, só que em vez de macaco, elefante.
E por que o roteirista do Transformers pra fazer isso, cara?
Cara, a minha pergunta é... Hollywood tá com tanto dinheiro sobrando assim? Não é possível. O cara que tá investindo nisso tem que ter muito dinheiro de sobra, mas muito. Porque esse cara é burro, é um completo imbecil. Não, sabe o que é pior? O pior é a gente falar, essa desgraça estrear e fazer dinheiro.
Não, fazer
dinheiro assim, muito dinheiro. Vai fazer dinheiro, muito vai. Muito dinheiro são dos 500.
Muito dinheiro não vai.
É, então. É isso que eu tô falando.
Isso eu tenho quase certeza.
Eu também, né? Mas sei lá,
e
né?
Se eu tiver errado, eu volto aqui no podcast e assumo publicamente que eu errei feio.
Olha só.
Eu sei que não vai acontecer. Mas vai fazer dinheiro pelo simples fato de ser um filme da Disney. Então você vai pegar um monte de pai aí que vai ter que levar o filho porque é da Disney.
É, é verdade.
E eu tô achando que eu vou ter que me incluir nessa merda.
Ah, é, depende.
Eu não sei, vamos ver. O filme ainda tá em produção, né? É. Tá em desenvolvimento.
Então, torça pra não passar de um ano. Daqui a um ano sair, então, que aí você não consegue se livrar. Se demorar mais,
torcer.
Na verdade, filho, você não vai se livrar. Você vai se livrar no cinema, mas... É, ou DVD. No Netflix, ou DVD, ou Blu-ray, ou Diablo 4, aí você vai ter que assistir sentadinho do ladinho explicando.
Cara, eu vou assumir o compromisso aqui. Se eu tiver que assistir, e provavelmente eu vou, eu faço uma resenha pra publicar no site. Porque. É, caralho, que derrota, velho. Monstro, você quer fazer algum comentário sobre isso?
Não quer. Vambora.
Não, quero sim. Eu quero dar uma última palavra.
Diga.
Esse filme literalmente vai ser uma orelhada.
Tudo.
É, bom, é, né?
Tá bom,
você pegou, né, Bruno, já.
Ai, meu Deus. Eu acho que a gente tá falando bastante de cinema hoje. E eu sei que tem muita gente que ouve que fica esperando ansiosamente por esse momento. Que é quando eu digo que a gente vai pra virada pra passar pro bloco de games. E quando a gente passar pro bloco de games, eu vou passar a bola também pro Maquila, que é o cara que manja do assunto.
Isso, sempre sobra pra mim.
Então, roda aí a vinhetinha, e na sequência, os videogames com o Maquila e o Monstro tocando terror por aqui.
ml, o podcast do Milkshake Sem Gelo.com.br, agora também na iTunes Store.
Eu sinceramente, eu vou descobrir quem foi o cara que criou essas vinhetas desse programa. Ah, meu pai. Enfim, falando sobre games. A gente tá bem parado aí, né? Lógico, depois de as férias lá, o povo americano tá tudo só passeando, gastando dinheiro e ninguém quer fazer jogo de videogame, né?
Vindo pra Copa, vieram um monte pra Copa.
É, vieram um monte pra Copa, gastaram dinheiro aqui, enfim. Mas...
Fizeram turismo sexual, provavelmente.
Ah, lógico, né? Mas deixa pra lá, né? Essa parte...
É, pois é, não compete a gente.
É, não compete a gente. Melhor nem comentar que já... É, enfim. Monstro, seu amigo... Seu amigo que largou a Capcom na hora certa, inclusive, ele tá pedindo mais dinheiro pro Mighty No. 9, cara. É, segundo ele, o projeto está ainda em desenvolvimento, tá ficando grande, ele quer fazer entregar...
Ele tá fazendo pelo Kickstarter, não é isso?
Exatamente. É,
voltou pro Kickstarter.
É, óbvio, como a maioria, né? É, segundo ele, quer fazer um projeto em larga escala, que possa ser um projeto maior, que possa ser entregue em escala global. Falou, viu? Mas agora o cara precisa de mais dinheiro. Aí, a minha pergunta é... Dona Microsoft, na E3, mostrou lá um monte de indie games e no meio deles estava Mighty No. 9. Por que esse corno não vai pedir ajuda também para esses filhos da P... É, para as empresas de videogame também, cacete. Eu concordo. Até acho que ele, como ele tá fazendo bagulho, ele mesmo tá lá fazendo projeto, tudo. Ele precisa de investimento, obviamente, para pagar a equipe de desenvolvimento, distribuição, blá blá blá, blá blá, todas essas coisas. Mas, velho, já tá na hora de começar a trabalhar esse negócio com uma empresa mesmo, né?
Então, eu acho que é isso daí que ele não quer, viu, cara? Porque ele deve ter ganhado uma graninha por fora, claro, da Microsoft, pra Microsoft mostrar o jogo dele, ou não, né? Ou ele vai ganhar o marketing em cima dele, e por isso que ele tá pedindo mais dinheiro agora, porque ele sabe que quem assistiu e gostou vai querer.
É, verdade.
Mas cara, eu sei lá, apesar de ser um pouco mais de dinheiro, tá bom, pelo menos você vê onde está sendo investido o dinheiro e quanto de dinheiro que você precisa para fazer um jogo bom.
É, sim. Que jogo vai gastar dinheiro? Bom, a gente tem um exemplo mais claro que o GTA não existe.
Exato. Eu vou confessar pra vocês, eu nem gosto tanto de Mega Man. Eu vi o jogo do cara e tô cagando, velho. É. Eu não vi nada demais que justifique tanto dinheiro que eu tenho que ficar pedindo, velho.
Então.
Isso aí pra mim é porque o cara tá desempregado mesmo, tá precisando pagar as contas dele, velho. Porque, porra.
Ai, caramba.
O cara já arrecadou. Quanto que ele arrecadou da outra vez? Foram 4 milhões, né?
Acho que foi isso, sei.
Alguma coisa assim, pô. Agora eu vou impedir mais 100 mil. Pera aí, velho.
O monstro que tá mais ligado aí, que eu sei que o Trigar com o monstro já até ajudou, já deu a contribuição dele.
Já, cara, ô, inclusive esse daqui, só pra falar pro pessoal aí, ó, pra você ter uma cópia digital, pra ajudar o nosso querido amiguinho aí, o Keiji Inafune, a trazer o Mega Man 2.0 aí, você tem diversos pacotes, né, de $23 pra você ter uma cópia digital do jogo, aí você tem duas, três cópias que você pode comprar, que é só múltiplos desse valor. Você pode comprar uma cópia digital com alguns conteúdos extras, mas
cara,
digital
que
só.
Eu compraria múltiplos de um mesmo jogo?
Ah, pra dar de presente, cara, pros seus amiguinhos. O Maguila, por exemplo, vai comprar dois, vai dar um pra mim de presente.
Vou?
Não vai?
Bem. Não tô sabendo.
É, pois é, muito suspeito essa história aí. Agora também, tudo bem, eu não gostei do jogo, eu confesso. Não é porque eu não gostei, eu só não fiquei interessado. Mas se você tá afim de conhecer um pouco mais, na postagem a gente tem aqui vídeos de um pouquinho de gameplay do jogo e tudo mais. Dá uma conferida lá, se você gostar e você quiser pagar as contas do japonês aí, que eu sempre esqueço o nome, como é que é mesmo? O monstro falou como é que é?
É o Keiji Inafune.
Inafune?
Inafune.
É, Inafune. É, enfim... Tem aqui também o link pra você ajudar ele lá no Kickstarter. Eu sei lá, hein, velho. Você sabe que você pagou $23 nisso aqui?
Ah, calma. É, calma. Vai ser bom. Assim como vai ser bom pra caramba o Assassin's Creed Unity. Que vai trazer, que segundo os nossos amigos da Ubisoft, disseram que vai trazer um novo começo para a série. Eu quero entender como é que é essa história de novo começo narrativo. Eles vão jogar fora a parte do Altair e do Ezio? Será que é isso, monstro?
Ah, não sei não. Eu acho que não, cara. Os caras devem estar só fazendo um marketing. Os caras devem estar falando isso daí pra tentar explicar mais detalhadamente o começo aí daquela parte fora da história, né?
É, sei lá. Os caras dizem aqui que é um novo começo. É, vai ser simbolizado por um contexto completamente diferente do que na linha do tempo presente. Puta, os caras me falam, dá uma enrolada assim que você fica, uau, caramba, não entendi nada que você tá falando, o jogo vai ser bom ou não?
É, então.
É, pois é. Não, vai ter parkour?
É, ah, não.
É a pergunta que todo mundo faz. Vai ter parkour?
Parkour já é a assinatura do Assassin's Creed, né, velho? Isso aí vai ter.
Cara, eu acho que sabe o que eles vão fazer? Tem as HQs, né, do Assassin's Creed, e apresenta outras pessoas que também têm acesso aos antepassados. Essa é a mesma coisa aí, só que com outros personagens.
É, eu
acho que pode ser
então,
isso.
Eu
cara.
Acho.
Talvez eles vão trazer um outro personagem pra interagir com aquele rapaz chato pra cacete, o Desmond, né?
É, então, eu sempre achei estranho só o Desmond, tipo, só o Desmond consegue voltar na memória do DNA. Fala, caralho, mas tem que ter mais gente. E foi o que eles fizeram no Unity. Aproveitaram, né, obviamente, pra fazer um jogo cooperativo. É.
Com certeza, se eles forem começar assim, com uma nova história, contando várias histórias em paralelo, velho, os caras vão ter mais Assassin's Creed do que Final Fantasy.
A intenção é essa, né, cara?
Quando tiver
vendendo, continua essa porra, velho.
Ah, cara, eu não sei. Eu comprei o 3, não joguei muito. Comprei o Black Flag, achando que...
Peraí, você tem que explicar porque eu tô perdido na linha do tempo dessa porra. O 3 é, na verdade, o 5, não é isso?
É, exatamente.
Que é aquele com
o
índio.
Não, o 3 é o... É, o 5, exatamente.
Isso mesmo.
É, o que tem o índio.
O 3 é o 5 e o Black Flag é o 6, né?
É, vamos explicar desde o começo, vai. É, teve o 1... que foi com o Altair.
Não, não, peraí, vocês estão confundindo, velho. Esse negócio, esse Assassin's Creed tá mais enrolado do que novelo de
escuta Lange. O monstro, deixa o monstro explicar.
Vai, não, vai devagarzinho aí.
Vamos lá, o primeiro que foi com o Altair.
Que é fantástico.
Que é aquele.
Ah, é, mas não, esse eu tenho, esse eu tenho.
Não, é fantástico.
Mas peraí, velho. O melhor personagem de todos os que eu joguei até agora foi o Altair, velho.
A história é legal, só que a jogabilidade dele era muito enjoativa.
Ah, mas. Ah, mas era o primeiro, véio, né, velho?
Primeiro jogo, velho.
Isso. Ah, mas calma, eu estou expressando minha opinião.
Não, você é estagiário, mas você tem muita
opinião. Você tem que falar o negócio, pronto.
Você só tem que descrever.
É. Né? Tá bom, tá bom. E aí a gente vem do segundo ao. Segundo, terceiro, quarto. Do segundo ao quarto, que é a trilogia do Ezio.
Que
é uma bosta.
Enrolaram pra caralho.
Nossa, é uma bosta. Não, cara, não
é.
Desculpa.
O 2 é ótimo.
Não, é uma bosta, velho. É uma merda. O 2 é divertido.
O primeiro 2
é divertido.
O 2 é ótimo.
Mas a história é fraquíssima.
O Brotherhood começou a dar uma descambada. No
Revelations.
Revelations começou bem, mas eu achei que eles cagaram enormemente no final, velho. Achei terrível. Mas enfim, fazer aqui, né?
Aí a gente vem pro quinto, que é o do índio.
Exatamente. O 3.
Isso, o terceiro jogo da série, né? Se for separar em bloco.
Que se passa na guerra. Bruno, me ajuda, você que manja.
Independência.
Obrigado, a guerra da independência dos Estados Unidos, né?
Isso, e o último, que até agora é lançado, o Black Flag. Black Flag? Você falou frag, eu falei frag também.
É,
Black
Flag. A gente tem que parar de jogar Battlefield, né, velho?
Exatamente. É. Para de fazer frag
tá difícil,
lá.
Exato.
E fechando até então, né, a sequência de Assassin's Creed até agora.
Não, é porque a gente tá brincando aqui, mas na verdade assim, tá certa a cronologia. É porque o Brotherhood e o Revelations são os spin-offs,
isso,
né?
Isso, exatamente.
É, eles não são da linha oficial,
não,
né? Eles
estão
contando uma história em paralelo.
Isso,
então,
exatamente.
Oficialmente a gente tá indo realmente pro quinto jogo, tá? A gente só tá enchendo o saco aqui.
Tanto que os caras não estão enumerando mais por causa disso.
É.
Eu tenho certeza. Certeza que eles vão incluir outro personagem que vai interagir com Desmond. Mas, não sei. O que eu vi até agora, eu achei muito bonito. Mas não sei se eu não vou comprar, cara. Eu parei no 2.
Então,
dois.
Eu acho assim. Esse foi o que a gente viu na E3. A palavra dessa temporada, né? 2014-2015, é cooperativo. É um monte de jogo com cooperativo, né? E o Assassin's Creed tá entrando nessa linha. Eu acho que demorou, já devia ter entrado faz tempo. Mas eu acho que vai ser legal, porque jogar cooperativo é bacana, em primeiro lugar, sempre foi. E segundo, que a gente tá trabalhando. Agora estão trabalhando com engine para a nova geração. Não é uma engine da geração antiga
adaptada né?
para os consoles novos.
Como foi o Black Flag?
Exatamente.
Exato.
Tem algumas novidades, agora, obviamente, aproveitando o poder dos consoles, você consegue já atravessar os prédios, coisa que não dava pra fazer antes, explorar as construções, casas, palácios, enfim, tudo que tem lá, que tem na França, né, que é onde vai se passar o jogo. Cara, esse aqui eu acho que vai ser muito bom, esse vai dar um up, acho que vai ser, não vou dizer diferente, mas vai ser agradável, vai ser legal. A gente vai comentar bastante sobre ele. Como a gente tava falando de frag, era flag, né? Não era frag, mas enfim. Falando de frag, né, monstro? Saiu aí nessa terça o novo DLC do Battlefield 4, o Dragon's Teeth. 4 mapas novos, armas, modos de jogo.
O quê?
Não, pera aí, eu fiquei pensando nisso agora. Os peitos do dragão?
A tetinha do dragão?
Ah, é isso? É as peitiolas?
Pai do céu.
Só se for Game of Thrones.
Foi o que você falou,
é
cara.
Dragon's Teeth, não Dragon's Teeth.
O Thiago abandonou a gente temporariamente, mas alguém tem que manter o papel, né? Mas.
Faltou a linguinha no meio de dente, o teeth.
Papo. Merda, vocês dois, antes que eu me esqueça. Enfim, saiu Dragon's Teeth essa semana.
Ó, tá vendo?
Caralho, melhorou.
Tá vendo? De novo, hein? Tá tarando os dragãozinhos aí.
Com 4 mapas.
Dragonfilia.
Né, com 4 mapas novos, armas, alguns veículos. E aí, monstro, jogou os mapas novos?
Ainda não, cara. Eu tive que gravar um podcast, eu não pude jogar ainda.
Cara, não reclama, estagiário. Pai, fica na tua aí.
Não, relaxa, as 20 chipotas dele já estão guardadas.
Não, você não pode falar isso, senão o Ministério Público vai vir sim.
Ele é jovem aprendiz, não tem problema.
É, tá piorando a situação, Maguinho.
É, então, o cara ainda não pôde jogar, cara, mas já tá baixando aqui o mapa, não tive a oportunidade ainda, mas ouvi comentários de que ficou bom, você, inclusive, já jogou, pode me comentar melhor ainda.
Então, saiu 4 mapas novos, bacanas os mapas, tem, obviamente, todos eles têm Levolution, alguns parecem um Levolution bem ridículo, outros têm um Levolution bem legal, e mantém, né, pra dar uma sobrevida aí ao BF4. Até o lançamento aí do Hardline no final do ano e o último DLC que vem praticamente junto com o lançamento do Hardline.
Agora uma pergunta muito importante: quanto que tá custando esse DLC?
O DLC, se não me engano, o valor tá em R$30, né? Na PSN Brasil ou na Live, né? Que a Live agora também trabalha com dinheiro. E 15 doletas para quem tem as redes, tiver os usuários americanos aí nos videogames, nos consoles. No PC, acho que o PC também, se não me engano, também é o mesmo valor. PC
é o mesmo preço.
É o mesmo valor.
Não, mas se for $15, sai mais caro comprar lá fora do que comprar aqui.
Sai.
Tem algumas DLCs e alguns jogos que a gente tá tendo
essa
diferença.
É, não só em DLCs, né? Tem várias coisas. Tá...
Será que é um novo posicionamento aqui pro Brasil?
Sim, é porque...
Vamos ficar de olho, hein?
É, então. Acho que a gente pode até fazer um comentário sobre isso mais pra frente, porque algumas coisas realmente tá ficando mais em conta comprar aqui pelo Brasil do que ter ainda usuário pra comprar lá fora. Pela conversão de dólar e um monte de taxa que você ganha.
Tem imposto do cartão de crédito e tudo mais.
Um monte de imposto que você toma nas costas. Tem coisa que já tá valendo mais a pena ter usuário BR. Mas e é isso. Por enquanto, ainda tá meio parado o videogame, mas vamos aguardar. De agosto pra frente a coisa começa
a esquentar
de novo. E é isso aí. Monstro. Nossa parte está feita, a gente pode ir embora jogar Battlefield. Bruno, boa sorte. Continua aí.
Vocês aí. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Até mais.
Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Vira, vira, vira.
Esses putos ficam com esse negócio de Battlefield, é o cacete. Eu vou chamar esses putos de volta agora. Eu não vou ficar aqui sozinho nessa merda. Viu o Brasil esse negócio aqui.
Caralho, Bruno! Puta que
pariu! E aí, vamos parar com essa palhaçada, velho?
Eu ia derrubar 4 caras e você me tira do Battlefield!
Vamos parar com essa palhaçada? Os ouvintes contam com a gente.
Já
derrubar 4, já tinha apontado 3 que o monstro ia arrebentar lindo.
Ah, sinto
obrigado.
Muito, cara. Depois vocês ficam nessa porra.
Aí a pessoa fica com frag negativo, mata os amigos, o povo não sabe por quê. O cara vai por cima de telhado.
Não tem nada a ver com isso.
Sniper,
vamos falar do que interessa pra fechar esse negócio. Que a Marvel anunciou. Aqui a gente já faz quadrinhos, tá? A gente sabe que a gente é Marvete, então a gente fala da Marvel.
Exato. Como sempre.
Se você gosta de DC, mande um e-mail pra gente dizendo falem de DC. Enquanto você não falar nada, a gente continua o nosso nível.
Exatamente.
Sinto muito. A Marvel anunciou um substituto para o Thor nas HQs. E tava todo mundo, né? A Marvel vai lançar um personagem, vai mudar um personagem, não sabia quem que era, e a gente descobriu que é o Thor. E além de descobrir que é o Thor, descobriu que o substituto não é um herói. Será uma heroína. O Thor vai virar mulher. Mas não vai ser. A gente não sabe o nome do personagem, não sabe quem que vai ser a identidade. O que a gente sabe é que não vai se chamar Lady Thor, Mulher Thor. É Thor, é só Thor mesmo. É muito louco isso, bem confuso até, viu? E aí eu queria saber, é a primeira vez que isso vai acontecer no título, e eu queria a opinião de vocês sobre o assunto. O que você acha disso aí, ô monstro?
Ah, então, se não vai ser Torita, se não vai ser Lady Thor.
Eu ia falar isso. Ser, eu falo, mano, ser Tora. Tem que chamar Torita.
Vai chamar Tora. Vai ser a deusa a Tora. Tora. Ela vai substituir o martelo por uma Tora.
Ai, meu pai.
Tenho medo não, é ela Thor, é só Thor, é, cara. Mas é só tem Thor. Jeito. É inegável.
É assim, cara. A Marvel tá mudando algumas coisinhas, né? Alguns heróis
algumas
aí.
Algumas
tá?
Coisinhas, velho. É,
então... alguns sexos aí, alguns personagens também beijando outros. A Marvel tá precisando de uns estagiários novos lá, viu? Vou me candidatar.
Ô, Maguila, você que conhece o monstro há mais tempo, me diga uma coisa. Ele é decenauta?
Velho, não, eu não sei ainda, não descobri. E isso é uma coisa que eu não descobri ainda. Na verdade, eu acho que
o monstro. For, a gente ele vai ter tá que se fazer formando. Uma revisão no contrato.
É, eu acho que ele tá se formando pra algum lado aí, só não sabe se vai pra DC ou se vai pra Marvel. Pelo cinema, ele vai pra Marvel. Acho que agora por outras mídias, talvez ele vá pra DC. Ele tá se achando.
Não sei, cara, não sei. A gente vai ter que rever esse contrato dele aí. É voluntário, mas a gente tem que repensar esse negócio.
Relaxa. Como eu falei, tem as chibatadas no final do programa. É, mas enfim.
Como sua opinião tende a descer, você perdeu sua voz aqui, monstro. Nossa, que Maguila.
Ah, se fudeu. É, então, mano, pô, podia chamar Torita, achei mó legal.
Isso é
mano,
ridículo.
Quem foi que inventou Torita, brother? Pelo amor de Deus.
Eu achei uma bosta.
Torita
tá comunicado,
tem nome de...
né,
é pedra preciosa, Torita, né?
É o comunicado, não, galera. Deve... explicou, mas isso é o comunicado oficial que a Marvel soltou.
Deve
estar
na tabela periódica, velho, certeza.
É o TH.
Mano, falando sério. Cara, isso me pegou de surpresa. Porque eu já sabia, né, que eles estavam pronunciando o Thor faz tempo, desde... mano, desde quando lançaram Guerra Civil, porque o Thor morreu, criaram aquele clone louco alucinado que saiu matando todo mundo. Depois o Reed Richards teve que se virar pra destruir ele, pra arrumar, né, a cagada que ele fez. Mas o Thor ser uma mulher, I am impressed, porque isso é uma coisa que eu não esperava. Mas a minha pergunta é, que todo mundo está se perguntando. A inscrição no martelo, no Mjolnir, ele diz: quem quer que empunhe esse martelo, se ele for digno, terá o poder de Thor. E aí?
Então, foi o que o roteirista disse aqui, né? Que eles vão ter que rever essa inscrição, né? Tava na hora de rever a inscrição do martelo.
Eu acho que tinha um S apagado, né?
He or she, né?
Ficou muito gasto, tanto da porrada, né?
Pois exatamente. É. E outra coisa. Bom, aí também, a Marvel está ignorando isso, obviamente. Porque segundo a mitologia nórdica, Thor é um semideus, é homem, ponto, acabou. O personagem foi se inspirado nisso. E agora a Marvel virou e falou, beleza, obrigado pela inspiração, foda-se vocês, a gente não quer mais saber dessa merda, vamos fazer um bagulho aqui diferente pra ganhar dinheiro.
O raciocínio da Marvel é, os vikings já morreram, foda-se o que eles fizeram.
Basicamente isso. Né? Eu vou mandar eles conversar com o pessoal do Amon Amarth depois. Tocar ideia com os caras do Amon Amarth.
E essa imagem dela aqui, cara, quando eu vi pela primeira vez numa miniatura, eu achei que era um Cavaleiro Zodíaco e não um Thor.
Ela tá vendo?
Fica a dica.
Começou, mano. Começou. Imagina daí pra frente.
Imagens na postagem, cara. Confira. Agora que você falou que eu olhei, realmente, velho.
Cara,
não parece.
Estou indo contra ser uma mulher, pelo amor de Deus.
Não, é legal. Eu achei legal, cara.
Não, isso
eu achei
sim.
Bem ousado, pra dizer
exatamente.
A verdade.
A questão de ser uma mulher, pra mim, eu achei muito legal e realmente bem ousado. O problema é encaixar ela no que é o personagem do Thor, que a gente já conhece há muito tempo, vindo aí de décadas, né? Sendo aquele...
O Thor é de 62, né, cara?
Sendo um deus nórdico, o cara barbudo, grosso, grande, enfim, blá blá.
Grosso? Fica direito essa parte aí.
Não, isso tá ficando perigoso, né? O cara que é fã de Torita, aí depois que é grosso.
Sei não,
é preocupante. Preocupante. E pra não correr nenhum risco aqui, acho melhor a gente encerrar por aqui o episódio.
Chega.
Por favor.
Eu acho que tá ficando perigoso. Se a gente continuar mais um pouquinho aqui, revelações serão feitas.
Vou revelar a minha mão na cara de vocês, palhaços.
Mas é isso aí, galera. A gente tá se prolongando. dá uma conferida na matéria completa, tem um link no nosso site. Muito obrigado por ter ouvido a gente até agora. Indique o podcast para os seus amigos, compartilhe os links das postagens, os links do Facebook, do Twitter, enfim, com seus amigos. Vão divulgar o nosso podcast para mais gente ter acesso e a gente continuar produzindo conteúdo, porque sem retorno de vocês fica difícil. Obrigado, Maguila. Obrigado, Monstro.
Opa,
a gente
é
volta na semana que vem com mais notícias aí do mundo nerd, do mundo pop, seja lá como você chama isso. Muito obrigado, um abraço para todo mundo e até semana que vem.